Olá, galera, bom dia. São 10 para as 10 da manhã. A gente está ao vivo aqui na Rádio EDL, escoladelusfer.com.br, para quem estiver vendo pelo YouTube. Eu vou seguir aqui com a Bíblia. Os últimos temas que a gente está abordando estão todos na Bíblia. E acho que é interessante que se desdobre as religiões para o lado certo da coerência e da união, né? Porque a religião é para unir, não é para separar. E quando finalmente essa união acontecesse, já seria o momento da síntese, né? Que já é o momento eterno. Então por isso que é tão complicado, porque são os rios, né, pelos chakras da terra, aí fluindo de volta para o mar, né? E para se satisfazer com o mar, você tem que ter percorrido a seca terra, né? E essa é a troca de perspectivas que a natureza faz, né? Então a gente vai hoje prosseguir. Eu vou falar um pouco da Nova Jerusalém, né? E da relação da Nova Jerusalém da Bíblia, do Apocalipse, né, com Atlântida, né? Vou dar um bom dia para quem tá aí. Bom dia, Richard, Gustavo, Josemar, Rafael, Arthur, Doug, Lucas, Diego. E sobre a aba cursos, aí a gente já tá atualizando, Alexandre, Michele, o pessoal tá ali corrigindo já e me ajudando aqui a organizar essas. São muitos vídeos, né? Muito conteúdo, às vezes cai, dá problema aí nos links. A gente recebe um monte de ataque vibracional que se desdobra nos abstratos, né, do digital, que é bem fácil dar um pepininho ali, dar um bug aqui. Então os abstratos ali se desdobram fácil, assim, né? De maneira fácil, então acaba travando, cai. Vocês podem perceber diariamente como é difícil sintonizar a verdade. Porque aqui o nosso portal, por menor que ele ainda seja, ele é a única fonte de água limpa, vocês sabem disso. Aqui resume tudo, aqui limpa tudo, aqui tem todos os ângulos posicionados diante de uma só coerência, né? Então pesa, a gente tem de 5 a 10, 15 mil acessos por dia. Olha se tudo isso logasse, olha se tudo isso fosse aluno, se tudo isso ajudasse, né? As pessoas estão ali olhando de longe, com medo, assustadas, curiosas, mas ainda não conseguem aceitar, né? Deixar tudo que elas aprenderam para trás e abocanhar aqui, junto conosco, a nova realidade, né? Que é única e você acaba tendo que deixar tudo para trás por isso. E para eles é muito difícil. Então a gente tem muito peso, a gente aguenta todos eles aqui deixando o nosso site lerdo, fazendo cair nossos vídeos, fazendo cair nossa escola aqui, nossa estrutura. É a gente que está interessado em ajudar aqui, só se ferra, né? Enquanto eles ficam ali parasitando, vendo as notícias, vendo a verdade, e não contribuem em nada, né? Então olha só o peso que a gente carrega. Mas aí temos que olhar em quinta dimensão e ver o contrário. Se a gente tem essa estrutura mental, intelectual, psicológica, espiritual, para poder olhar daqui de cima, permanecer aqui, é porque eles estão lá, né? Então a gente de quinta dimensão acaba tendo que ver esse processo, mas com moderação, né? Que senão também a gente vai beijar os pés do judeu por ter feito a gente se fortalecer e se unir no inferno, né? Não adianta, tem que saber pôr a justiça, até para devolver para eles a perspectiva. Senão a gente agradece e fica eles com a podridão para sempre. Os lixos vão ser eles enquanto a gente é soberano. Não, tem que posicionar a perspectiva para eles também, né? Então, olá, Sérgio, Gil, Kaique. Então vamos lá, vamos falar um pouco aqui da Nova Jerusalém. E a gente sabe aqui, eu vou ler aqui a versão do Apocalipse e depois a gente comenta um pouco com as características ali, as semelhanças de Atlântida, né? Então tá lá. Eu vou colocar aqui as devidas referências até, para que vocês também possam ver. Eu já ia esquecendo aqui. Para vocês, quem quiser ler a Bíblia, ler a continuação, né? Porque senão fica muito, muito comprido, né? Então tá Apocalipse 22. Isso, Apocalipse 21, 21, 22. Eu vou colocar aqui, dá até para ouvir no site, no link aqui, é legal. Hoje em dia tem muito aplicativo, não vê a verdade, não interage com as coisas que não quer. Você no ônibus, você andando, você consegue baixar ali, você consegue ouvir os podcasts, consegue ouvir a Bíblia, interagir com o que você julgar que é importante. Não, não tem desculpa de falar, não tem tempo, não tem como, mas tempo é prioridade, né? Você que escolhe as suas prioridades. E se você não priorizar a verdade, você vai ficar na mentira. E a verdade vai se importar com você por quê? Se você não se importa com ela. É uma sintonia, né? Você escolhe o escuro, vai ficar ali porque precisa, porque quer e porque é digno disso, né? Por bem ou por mal. Então vamos lá, Apocalipse. A partir do 21 ao 22. E vai ter ali certinho também os versículos aqui. E veio a mim um dos sete anjos que tinha as sete taças cheias das últimas sete pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E aí tem essa relação com o Espírito Santo, com o povo, com o transbordar do povo ali, que de maneira teatral sim posiciona ali o transbordar dévico, feminino, que acaba posicionando ali algumas entidades dévicas, né, que se relacionam ali vibracionalmente com esse ponto messiânico. Isso eu vou explicar mais para frente, né? Mas estamos falando aqui do corpo, né? Da esposa, do corpo, do cordeiro, que é o povo, e aí a constituição da igreja, que são salvos ali. São aqueles que têm o nome, né, os seus nomes no livro da vida. Ou seja, somos nós as sínteses, né? Todo o resto, todas aquelas camadas, aqueles milhões, bilhões de pessoas, acabam se tornando, aos poucos, né, perspectivas limitadas daquilo que um dia de fato serão e o que são. Ou seja, a consciência plena ali de cima, quando mergulha no passado para reestruturar teu ego, o que é o passado, senão a síntese daquele discernimento que hoje ele tem, né? Então é uma sintonia ali, é um processo, um eco, né? E se estruturar diante desse eco, posicionar o espaço-tempo, dominar o espaço-tempo com a tecnologia, com a expansão consciencial, lhe obriga a entrar em sintonia com esses pontos anteriores que te fazem reexperienciar, né, momentos para você lembrar quem você é, fortalecer teu eu superior e, né, se comunicar lá no passado com eles. Que é você mesmo, e daqui lá do passado a gente sabe como é, não é? É recente pra gente. Então você tem uma intuição, você tem um contato com o eu superior, porque você é o eu inferior, perdido, limitado, procurando a resposta, né? Agora aos poucos você passa pro lado de cá, você é a resposta, você tem as respostas, você se torna seu eu superior, né? E que vai mergulhar por expansão consciencial, por tecnologia, por pontos ali em comum de ressonância, né? Não importa como você vai plasmar no teatro, mas você vai ressoar com as mesmas frequências e vai interagir com esses momentos emocionais, esses momentos lógicos, né? Passando aquela intuição, ou aquelas grandes experiências ali emocionais, né? Milagres e visões, epifanias ali que acontecem até então de maneiras inexplicáveis, mas que aqui a gente consegue compreender muito bem, né? Visto que modulamos a luz, a própria realidade, né? Veio o anjo, né, um dos sete anjos, e falou: Vem, mostrar-te-ei a esposa da mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito, né, a um grande alto monte. Isso era ele falando para João, né? E mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então você vê que ali é a plenitude, né, simétrica, de todos os reinos eternos, né? Então você vai ter uma estrutura perfeita no reino atômico, que vai se aprofundando no reino mineral, né, que vai se tornando mais profunda, mais livre. Por consequência, mais errônea também, né? Mais abstrata, mais falha, né? Assim como o vegetal vai se tornando mais falho, mais abstrato, um morre, outro vive, né? O reino animal também. Então, a intenção da simetria é se perder, para depois se reencontrar. E essa é a respiração, porque senão ela fica estática, né? Volta para o absoluto, que é parado, né? Então, ela precisa ficar se reciclando, se reembaralhando, né? Então, por isso desce do céu essa plenitude, que é o eterno, que de lá mergulhamos no tempo, mergulhamos no escuro, para reestruturar ali, depois de nos perdermos. De dentro para fora, somos a luz, somos a estrutura que nunca se desfaz. Então é claro que nos reencontraremos assim que observarmos uns aos outros e nos reunirmos para entender o porquê estamos para sempre juntos, né? Então, e lá vinha, né? E tinha essa cidade, né? Essa grande cidade, a Santa Jerusalém que descia do céu, tinha a glória de Deus. E sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente, né? Então veja que essa cidade, ela tinha luz própria, ela tem luz própria. Vejam aí, vão comparando as semelhanças com a Atlântida, né? Aquela cidade de ouro, Eldorado, aquilo feita de pedras preciosas, né? Era uma coisa magnífica, única naquele continente que se perdeu. Vejam como a nova Jerusalém, Atlântida ali, elas estão ali posicionadas na simetria perfeita. Elas são o mesmo momento, né? Vistas de uma perspectiva pré-Ragnarok e pré-apocalíptica, né? Aí muda o nome, muda ali a sua interpretação, mas é o mesmo momento, né? Tá dando pra ouvir bem aí, né, galera? Abaixo aqui pra mim. Então, vamos seguindo. E tinha um grande alto muro com 12 portas. E nas portas, 12 anjos. E nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então vejam aí. Você tem ali aquela cidade perfeita, cintilante, simétrica, né? E que tinha um grande alto muro que protegia ali, né, tudo, é o que fecha, que dá forma, né, para aquela cidade, né, a autossuficiência dela. E tinha 12 portas. Veja, como que você entra naquela Torah? São as 12 cores, né? Os 12 ângulos eternos, supremos, né? E como que você... Qual que é o caminho até lá, né? São as 12 tribos lá no começo, né? As 12 tribos de Israel, né? E elas entram ali. E do outro lado, né? Do levante, né? No lado do levante, onde o sol nasce, né? Tinha 3 portas. E do lado norte tinha mais 3 portas. Do lado sul, mais 3 portas, né? E do lado... do poente, mais 3 portas. Veja aí, o 12, né? Onde estão ali os nomes das tribos de Israel. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. Então veja, debaixo dessas portas, os fundamentos e aquilo que estruturava, aquilo que era encaixado lá no inferno, lá no chão, lá no fundo, né? Tinha o nome dos 12 apóstolos, né? Do Cordeiro. Ou seja, aqueles que estavam lá no inferno, que morreram, que sofreram o teatro supremo, bem longe, da verdade absoluta, né? O ponto demoníaco ali, né? O que eles chamam dos sofredores, dos traidores, né? Que na verdade estavam ali plasmando o outro oposto, para que Deus seja a justiça extrema, né? A justiça que une os extremos, a justiça plena, né? Então ali nos fundamentos tinha o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, né? E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e suas portas e seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12 mil estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Ou seja, veja, era uma simetria, uma cidade simétrica, né? E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe. E a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro, né? Era de tão brilhante que era, né? De tão resplandecente, assim. Ele tentava comparar, ó, um ouro puro semelhante a vidro puro. Porque tinha ali aquelas. Nós conseguimos ali manipular, né, com sutileza, as estruturas moleculares, as estruturas atômicas, e nós conseguimos criar matéria feita de luz, né, que ele não conseguia explicar ali, né, mas é uma cidade de luz. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa, de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda. Assim vai, até o 12º, que é ametista, né? Que é a pedra violeta. O quinto é sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, crisópraso. E um, é, um déc, o 11º, no caso, na Bíblia fala um décimo, mas é jacinto, e o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, né? Cada uma das portas era uma pérola. Veja ali a interação, né, com a plenitude do reino ali mineral, já encontrando a luz, né, que vira o quê? Uma pedra preciosa, né? O reino vegetal, quando encontra a luz, vira o quê? É uma flor, né? O reino animal também, ele encontra a luz ali, ele se torna aquela entidade que já transborda para o reino humano, que ele já é a própria existência, né? Ele se torna a emoção ali, a interação com o homem, né? Quando ele transborda, quando o animal transborda, ele entra para o reino teatral, né? Então veja que esse transbordar ali é o que nós buscamos, né? Que é passar para o reino posterior e continuar o movimento até que você tenha grandeza o bastante para suportar voltar a ser pequeno e até querer isso, né? Então essa é a troca da Torus ali, é onde pai vai para filho e faz o giro, reposicionando os 12 de cima e os 12 embaixo, que nos mantém em movimento, né? Cada um experimentando aquilo que sua alma é, né? Para que se mantenha sendo. E esse percurso é o ser por todos os ângulos, entendendo o que você não é. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então veja, na Nova Jerusalém não tem igreja, você não vai rezar mais, você não vai precisar mais expandir, você já é a expansão, né? Já é ali o corpo de Deus. Nós já somos Deus em atuação no tempo, né? No espaço-tempo. Embora eternos, enxergando a eternidade, teremos que, por consciência, que mergulhar no tempo, que criar o tempo, que desdobrar movimento, que recriar, que embaralhar, que gerar discernimento, né? Teremos de manter o percurso da realidade. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. Tá vendo o que eu falei, ó? Que ele vê ela toda de luz, né? Feita a nossa matéria sutil ali com as estruturas moleculares e atômicas, nós criamos ali de luz estruturas vibracionais que se opõem às vibrações de nossas moléculas, ou seja, se tornam sólidas, né? De acordo com o nosso tato. Então a gente consegue sentar, pisar, pular, usar a luz, né? Então a luz se torna, a luz cria um campo magnético com força o bastante para sobrepor o nosso, Então você tem luz sólida, né? Mas ele não consegue explicar aquilo ali na época. Até agora é um pouco difícil. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia, né? Ou seja, tudo isso, por quê? De onde vem a fonte, o entendimento para fazer essa luz existir? Não só de maneira técnica, mas de maneira coerente, vibracional e emocional, né? Vem da verdade viva. Então, por isso que diz que vem do Cordeiro, vem daquela conexão com Deus, vem da coerência, né? Então as nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão sua glória. Então toda a glória do rei da terra, os reis da terra serão posicionados diante da verdade, e a verdade vai trazer para eles sua glória. Eles vão falar: não, essa glória não é minha, e trarão para o centro. Assim como Lúcifer vê agora e fala: essa glória não é minha, é de Deus, leva para Deus, né? Assim a gente mantém o movimento, né? Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas, né? Não haver noite e dia, porque nós dominaremos o espaço-tempo, né? Então o movimento vai se tornar muito relativo. Em um segundo está do outro lado. Então dia e noite depende da tua vontade, né? A gente domina Thoros no nosso reino, né? Isso já é possível agora. Imagina daqui a pouco, né? A glória e a honra das nações lhe serão trazidas, né? Novamente, a mesma coisa ali. É o transbordar o rio, levando para o mar a glória, a honra, até para poder ter ali também a proteção, o acolhimento, o contato com Deus, né? Os reis cansam de querer segurar o escuro e percebem que no escuro são cores, não são luz. E precisam voltar para a luz, serem a luz juntas, só na verdade absoluta, que Deus traz através do Verbo, que fala por todos nós. E aí isso se torna a união, a gratidão, o amor, a conjuntura da verdade, que nos faz um, nos dá alívio, né? Em contraste extremo ao que a gente mais foge, que é o caos, a agonia. Agonia mais que o caos, né? Porque às vezes a gente enfrenta o caos com luz, com energia, né? Então a gente quer enfrentar o caos, precisa, pode. Mas a agonia não, a agonia é ruim sempre, né? Ninguém quer estar ali na agonia. A agonia é você fora de si. Então normalmente você é jogado ali pra voltar e amar a ti mesmo, né? Amar a parte de Deus que você é, aceitando que você é menor que o todo. Isso é alívio, né? Quando você se torna maior que o todo, você queima no resto, no escuro. Então vamos lá. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, estamos ali fragmentados em aspectos extremos da verdade, né? Então nós somos a própria verdade, a própria coerência. Então essa é a igreja transbordando diante de tudo que sofremos, de tudo que carregamos, em todos os cantos teatrais, espaço-temporais, os sonhos, os pesadelos que ali eram reais, mas que agora acordamos aqui podendo enxergar de cá para lá e mergulhar ali conscientemente, com a certeza da volta segura, né? Daqui para lá é fácil interagir com aqueles ecos ilusórios, né? Mas nós sabemos, com a proximidade temporal daquela dor, que ela é bem real, bem sólida. E nós sabemos o mérito daqueles ecos, nós os amamos, né? Porque somos nós. Então, esse posicionamento da verdade absoluta é a pureza, é a coerência, é a justiça, né? Incluindo o domínio e o posicionamento do caos, né? Incluindo ali a limpeza, a higienização, que faz com que tenhamos que jogar a sujeira, o impuro, onde lhe é devido estar, né? Então, a coerência, ela precisa sim lidar com os aspectos opostos, mas de maneira consciente, né? Então é ali que nós mantemos limpo, ali que a gente se foca no que é limpo, ali que a gente cria o que é limpo, ali que a gente é a limpeza, né? Esse reino eterno vai reciclando todos os pontos ali que se fragmentam e se desfragmentam, para que mantenha essa limpeza viva, que é a própria coerência, o resultado e a causa de todo o processo ao redor. Assim somos movimento em relação ao estático, parado, nada, que agonia, que agoniza, né? Nos faz agonizar. Porque te desfaz, te abocanha, você está em você mesmo, não tem passo, não tem ser. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então ali ele vê aquele fluido, né, de vida, aquele fluido de energia, aquele fluido harmônico de alívio, que só a própria luz, que só a própria coerência, que é aquilo que se procura no escuro pode dar quando se encontra. Para se encontrar, precisa se perder. Como se veria? Como se reconheceria? Como se sintetizaria sem antes se ausentar daquela sua presença, né? Como que veria sem assim, os extremos opostos? Como que o meio saberia discernir, reconhecer, né? Como saberia ali onde está? Então esse é o processo, né? Volta para a coerência limpo, porque viu a sujeira e consegue ali reconhecer tudo que é sujo para deixar de lado, para se proteger dela, né? Assim, os anjos precisam se passar ali por pequenos pontinhos, pequenos fragmentos que são homens, para que as suas limitações um dia julguem aos próprios anjos, né, no final. Porque aí eles vão poder dizer: opa, anjo, você nunca viu o que eu vi. Disso aqui você não entende. Você me ouça. E aí que o povo de Deus, depois de voltar do inferno, julga até os anjos, né, como está escrito. No meio de sua praça, de um lado e de outro do rio, estava a árvore da vida, que produzia 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Você vê, já vamos falar que o quê? Que Jesus é maconheiro. Porque você pega, ele vai usar ervas, ele vai usar a natureza. Você vê ali, ó, das folhas das árvores, né, é que vem a saúde das nações. O que é a saúde senão a simetria? O que o corpo precisa senão aquilo que ele mesmo é, né? Ele não precisa reestruturar o reino animal, o reino mineral, o reino vegetal, aquilo que o corpo é. Então a cura está ali, porque o corpo é aquilo, né? Você só precisa reposicionar a simetria interna, né? As suas estruturas ali. Os seus frutos ali, as árvores, 12 árvores, os 12 frutos, porque estão ali generalizando, né, os 12 ângulos de emoção que as cores podem passar, que os sabores podem passar ali com as suas mesclas, né, com as suas misturas. Deu uma interferência aí. Então, veja que é a mesma base simétrica de novo, né? De um lado, ó, no meio da sua praça, né, que é de um lado, e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, né? Então veja que é uma árvore só. E de um e de outro lado do rio, né? Você vê que eles tentam puxar para uma síntese ali, para o mesmo ponto. Você consegue enxergar toros em tudo isso que eles falam. Você vê sempre 12 ângulos, né? Vão reclamar com eles também, que igual reclamam comigo, fica repetindo. 7, 7, 7, 12, 12, 12. Tá aí, ó. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Isso muita gente leva isso de uma maneira muito desumilde, né? Ó, o servo de Deus vai servir, né? Como se, nossa, um servo que serve. Mas veja bem a palavra, servir é não ser inútil, né? Se você não serve a Deus, se você não serve a alguém, você não serve para nada, você é inútil, você não serve a Deus. Deus é a coerência, é a verdade. Você serve a Deus, então você serve a verdade. Você é útil à verdade. Você é um instrumento da verdade. A verdade precisa de você para trabalhar. Então não tem vergonha em servir. Olha, eu sirvo a Jesus, tá vendo? Caralho, se não, que bom que você serve. Você é útil, você tem uma qualidade que serve a Jesus. Isso é humilhante, né? Isso é digno de glória, de caramba. Sou digno de servir a verdade, de servir a Deus. Então quer dizer, tem que olhar ao contrário, né? O orgulho do homem ali suja o que é belo. E verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. Então veja aí, daí também tiraram aquele negócio, vai ter meia 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 na testa, na boca. Isso está no Apocalipse também, né? Os judeus já aproveitam para linkar as coisas aí. Mas veja que isso aí é um entendimento mais profundo, né? Veja que a testa, o fronte ali, o frontal, né, aquele ponto de síntese da pineal, né, com a pituitária ali, que fecha coronário, e o frontal ali é a criação da torus, é a torus individual, né? É o discernimento, é o azul e violeta ali, que te dá o ser criativo, que te faz o ser criativo, né? Então é teu ponto criativo, é o teu eu, né? Então é no teu fronte, estará o seu nome, ou seja, tudo que ele cria, tudo que ele faz é em direção a ele, né? Então é ele, é um corpo. Só que, e conscientemente, ele consentindo, sou parte de ti, quero ir. Isso é honra e amor para mim, é justiça. E aí pronto, as consciências, os deuses, os ângulos fazem parte de um só corpo conscientemente. Não mais por medo, por obrigação, por ignorância. Agora por vontade, por amor, por honra, por justiça. Esse é o reino eterno, né? E ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina. E reinarão para todo sempre. Então veja ali, ele dá uma forma teatral bonita, né? E de fato é verdade, porque Deus os ilumina. Se a gente tem condição de vencer o escuro e a luz ali, de dominar, escolher se a gente quer estar de dia ou de noite, se a gente quer estar num tempo ou em outro. Se a gente abocanhou toda a existência ali, é graças à luz de Deus que vem de dentro para fora em nós, porque estamos no corpo dele, né? Então, de fato, ele não falou nenhuma mentira, explicou a verdade através da simplicidade da época. De fato, não haverá mais noite, porque é luz a hora que a gente quiser, dia a hora que a gente quiser. Você vai para a parte da torre que você quiser, a hora que você quiser, de um segundo para o outro, né? Não vai precisar de lâmpada nem de luz do sol, tudo acende, tudo é luz, tudo é resplandecente. A gente vai modular direto o reino da luz ali, o reino molecular, o reino atômico. Então tudo é verdade, mas como que ele explicaria ali, né? Só deu o fato. Mas até então você falaria, ó, como isso, né? É igual ver uma TV de plasma ali se mexendo, você vê no mundo dentro de um quadro. Pessoal, não, eu vi uma pintura e lá estava a eternidade dentro da pintura. Eu vi os quatro cantos do mundo, vi um monte de acontecimentos, as guerras naquela pintura, ela se mexia. A pessoa fala, você é louco. É uma TV de plasma. Deus é engraçado às vezes. Mas é tudo perspectiva. Então, de onde aqui eu parei, reinarão, e ali não haverá mais noite, né? Deus ilumina e reinarão para sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Né? Aqui tem gente que pensa que é igual aquele: este bilhete é verdade. Não é isso, né? Que essas palavras são fiéis e verdadeiras, sempre enfatizam isso, porque não é tão fácil quanto parece falar. Isso é a verdade. Né? Você tem que criar de dentro para fora, e uma pessoa sensível sente. Né? E ali eles gostam de deixar bem claro, de impor com todos os pontos do verbo ali. A força que a verdade tem, né? Quando você mente, é difícil. Olha no olho e pergunta, se você quiser ali, você percebe, né? Não é fácil falar. Isto é a verdade, né? Então eles repetem muito isso. Mas fica aparecendo, né? É verdade esse bilhete. Fala toda hora. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos, as coisas que em breve hão de acontecer. Servos, né? Servo. Ah, não leva sempre, hein? Então, veja, as palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos santos profetas enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve lhe hão de acontecer. Eis que presto e venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar, né? Que mas mostrava, eles colocam esse coisa velho, antigo aqui. Eu acho que vou até editar e deixar mais simples. Me mostra, ou seja, ele se jogou aos pés do anjo para o adorar, né? Para adorá-lo. E ele disse: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. Ou veja, você vê aí que os anjos ali, aquele ponto pleno, estavam se entregando, se sentindo ali, se humildecendo. Se humedecendo em verdade diante da verdade dos apóstolos, que conheciam o inferno, né? Se sentiam menores que eles já, porque eles os julgariam depois, né? Então ele já falou ali para João: olha, não se ajoelha não, eu sou teu conservo e dos teus irmãos, os profetas, os que guardam as palavras desse livro aí, ó, adora a Deus. Ou seja, o anjo ali já estava ligado, peraí. Então, não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo, falou para João. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho. Ou seja, tinha coisa para desdobrar ainda. Tinha coisa para ser sentida, percebida, né? E eis que cedo venho. E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, né? Aí já é João falando: bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, né? Ou seja, percebam aí, entrar na cidade pelas portas, que significa conscientemente. Você sabe, você vem vivo, né? Senão qual é o outro jeito? Desdobrando, morrendo. Você perde lá, você fica perdido lá e você vai estar conectado com quem veio aqui através do eu superior, né? Não é o que acontece lá no passado? É próximo pra gente, né? Dá pra você lembrar, dá pra você entender, né? E cada vez mais. Então você vê que se você não entra pela porta na cidade, você não vem conscientemente, você não traz tua bagagem temporal, né? Você vai se tornar uma partícula, um fragmento ali, né? Uma perspectiva passageira. Embora seja você mesmo, ainda é você, você vai desaguar em você. Não tem essa de, oh, não virei eu. Não, é relativa, é perspectiva. Mas você, aqueles que não conseguirem passar conscientemente, se tornam fagulhas, né? Fragmentos, partes do corpo, né? Das experiências que nos permitiram entrar pela porta, né? Aqueles que entraram. Então você aí que consegue enxergar, discernir, dar os passos coerentemente até o reino dos céus, entrou pelas portas, né? Veio vivo. Agora o resto se desfaz e vai reaparecendo aqui diante das nossas construções aqui, caindo de gaiato por guerra, porque explodiu por morte, vai se reposicionando conscientemente em novas gerações, né? E vão já plasmando de dentro para fora, né? Aqui. Não entrou pelas portas, né? Então entrar pelas portas, trazer, unir o passado com o futuro ali, sobreviver à morte, é pro corpo de Cristo, né? É para aqueles que são eternos. Que já é a soma dos demais, né? Que já somos nós mesmos. Eu acho que isso dá para entender, né? Já para vocês aqui, mas os veteranos aí. Eu acho que todo mundo já. Esses que. Mesmo que chega um novato, ele já sente na alma, ele já tá perto de alma, né? Consegue sentir também. E o que o Apocalipse fala de ressuscitar os demônios? Temos demônios na perspectiva, o Gil tá perguntando. Então, sim, porque os pontos de vista, os extremos ali, as necessidades extremas que formam aquelas egrégoras que chamam de demônios, né? Que é aquilo que te abocanha ali, o emocional, né? Ele é mantido porque é bestas, porque é algo animalesco, porque é um emocional forte, a fúria tá ali, ela te abocanha, te domina, é o demônio da fúria, você vai, se torna maior que você, não é mais você, você se arrepende depois, né? Do tesão também, o da preguiça também, você se arrepende, fica, não sou eu isso. A egrégora te dominou, tá usando teu corpo, tua energia para manter ela viva. E essa é a troca, essa é a troca, é o processo, ali você também tá aprendendo, né? Mas dá pra você dar uma forma para isso, personificar isso, dependendo da tua religião, vai virar algum Exu, um demônio, né, um santo, um deus, um qual. Você que vai posicionar ali para poder interagir com aquilo, para poder, né, percorrer a Taurus ali, posicionando as devidas emoções e sensações com os seus recursos lógicos, né? Com as devidas palavras, com o devido discernimento. Quando você entende o todo, tudo fica relativo. Então, os que têm seus nomes escritos no livro da vida, no giro anterior, não se corromperam. Resistiram à dor do ruir do seu povo em pé. Na verdade, todos pecaram, todos pecam, todos erraram. Mas todos aceitaram isso. Todos disseram: Eu sou menor que aquele que segurou a verdade e venceu até a morte. Então, nele confio e que ele tem misericórdia. Então, todos se arrependem de suas falhas, de suas traições, né? E voltam para a vida. Porque viram o amor e a honra e porque também têm medo do escuro, né? Mas enfim, é o que é. E aí eles voltam salvos ali. Esses têm o nome escrito no livro da vida porque são aqueles que falharam, mas onde Jesus também falharia. Onde Jesus falhou e ele é cada um falhando. Assim como Deus é até Jesus posicionando a falha e sendo o acerto. Então esse é o processo consciencial, esse é o ritmo, né? Então somos todos um, quem que vai apontar o dedo para quem, né? É complicado. E mesmo no extremo gigantesco disso tudo, no ponto dévico em Deus e no Espírito Santo, há essa troca do escuro também. Deus obrigado a machucar o justo, né, na visão dele ali. Mas tenha certeza que a dor maior fica para ele. Machucar o justo, de onde nós vemos, quando transbordamos, inclui todos isso. De onde a justiça vê, machucar o justo é muito pior, muito mais doloroso do que ser o machucado. E eu iria para a cruz 1 milhão de vezes antes de ter que colocar o justo na cruz. Então Deus aguenta o pior. E essa troca é feita também no compartilhamento com a mãe, né, com o Espírito Santo. A mãe assiste aquilo acontecer ali, dentro do teatro e fora dele. O amor vê ele ser destruído, ele ser inútil, ele ser pisoteado. E o amor se vê fracassar. E quem segura essa escuridão? Se não Deus, se não a lógica? Que artificialmente resiste em nome daquilo que ele sabe que ainda existe, ainda quando não está lá. Essa é a troca, é por isso que mãe e filho servem ao pai. Morrer é fácil, perto de viver frente à morte. Então é que tá, esses que têm o nome no livro da vida são as perspectivas necessárias, já posicionadas no amor e na honra, são as cores definidas, né, e seus degradês bem localizados, até que estejam longe, longe demais das fontes ali, das cores centrais, e já comecem a se embaralhar e se perderem na mistura infernal que bem conhecemos, né? Então acho que essa é a resposta. Pois é, Gil, o continente africano é o maior produtor de esmeraldas no mundo, não é só esmeralda não, muita, muita coisa. E os Rothschilds, Rockefeller, leva tudo lá, né? E seus primos, né? Eles vão passando ali, dividindo, fazendo aquela oligarquia, fazendo aquele monopólio ali. E a gente sabe disso há muito tempo, fazer o quê, né? Vê que Hitler mandou ali o Afrika Korps, foi desdobrando ali coisas importantes para nós, mas infelizmente era um tempo muito conturbado, né? A Segunda Guerra ali é o ápice do inferno. É mais longe do paraíso, né, do que a terceira aqui, do que esse final. Esse final tá perto, já é o paraíso, né? Então a gente já tá na síntese. Agora lá é fundo, é o abismo fundo. Lá é o momento traumatizante do desfazer da realidade. Nossa Senhora, arde até aqui. Aqui é o alívio perto de lá. Aqui é a justiça, né? Lá é a injustiça, lá é viver frente à morte, né? Aqui já é morrer, já é deixar aquilo para trás e reviver, né? Lá é real. Puta, cê é louco. Aqui a gente já tá sobrevoando, né? O tempo e o espaço já não pesa tanto, assim. A gente posiciona com um pouco mais de temperança, de frieza dimensional, né? Agora lá não, lá era pesado ainda. Quase vendo tudo aqui, só que sentindo lá. Era uma esquizofrenia, assim, uma coisa muito louca. Era estar cercado no inferno, de fato, lá. Tendo que. Como falar de Lúcifer lá? Como posicionar as coisas lá? Até pra você mesmo, dentro do teatro, na nossa mente ali. Como linkar nossa conexão do inferno e paraíso naquele tempo? Era terrível. Vocês veem aí, né? Olha aí as formações da SS, os castelos. É muito complicado sintetizar ali. Mesmo assim, foi feito. Quem perdeu aí, galera, tá chegando agora. Jusemar, Pri, o Doug, daqui a pouco tá no ar aí o podcast completo, vocês podem acompanhar. É bem interessante, já tá 36 minutos, inclusive, já vou até encerrar, já falei mais do que pensei. Então é isso aí, né? Eles vão explorando, eles vão tirando aquilo que é nosso, né? Enquanto eles podem. Mas aqui no nosso reino, aqui no desdobrar da Nova Atlântida, naquilo que nós construiremos de dentro para fora. Tudo aquilo que a luz faz, somos nós fazendo. Entendem? Nós somos a criação. Então, a partir do reino da luz, nós interagiremos com o espaço-tempo de uma maneira muito particular, muito inerente ao próprio processo da luz, a Deus. Então, todas as riquezas da luz, todas as riquezas, sejam minerais, né, ou sejam de energia ali, né, ou seja, riquezas atômicas, né, vibracionais, sejam riquezas de minerais, né, ou vegetais ou animais, tudo isso é nossa criação. Então isso já não é mais motivo de disputa entre nós. Nosso reino perfeito abocanha a obra, né? Então a perfeição é só o que nos sobra. Veja só o paradoxo, né? Então quer dizer, não é nem é um esforço, é uma necessidade manter a perfeição, porque todo o resto é ilusão. Então é dali que a gente mergulha na ilusão para que aquela perfeição seja valiosa como é somente quando estamos longe dela, né? Esse é o movimento. Quando mais você quer o sol, né? Na noite fria. E esse é o processo aí, galera. Eu vou encerrando por aqui. Amanhã eu posso falar um pouquinho mais dessa conexão aí do povo, a noiva do cordeiro com a questão circular aí, que é o povo, né, as massas, que é uma questão feminina, porque é um fluido, né? O indivíduo é masculino, a massa é feminina, e como esse transbordar coletivo, ele se torna ali, de fato, todo o corpo luciferiano, que inclui seus dois aspectos, né? Feminino e masculino. Só assim Deus se fragmenta no espaço, no tempo. Assim Deus é menor, né, que o todo, que ele mesmo, quando ele está aqui embaixo, em nós, né? E esse processo, ele se mantém, né? É um em cima só existe graças ao processo embaixo. Essa separação é necessária para que a estrutura seja o que é. Então, é isso. Falamos bastante aí do Apocalipse. É legal para quem não viu, vai poder ouvir daqui a pouquinho, já está no ar. Em breve também vou continuar com mais alguns capítulos do livro aí. Quem puder se preparar, reservar, vou abrir uma pré-reserva logo. Para ajudar a gente a estruturar as coisas que faltam aqui. Bom dia, Saile, Marcos, é o Pedro, o pessoal que chegou agora por último, Leda. Daqui a pouquinho tá no ar, vocês podem acompanhar aí. Vale a pena se posicionar, entender tudo isso, porque tá tudo muito perto. É isso aí, luz pra nós. Ajudem no merch aí, não esqueçam, por favor, galera. Quem ajuda um dia deixa de ajudar no outro, mancada, pô. Se mantém ele no ritmo. Esse ritmo vai tornar a coisa mais fácil para você, para nós, e já faz parte do corpo só, uma música só, né? Não deixa de tocar teu instrumento aí, é tão fácil, tão pouco, só sair ali e tum, né? Interagir com a gente. Interaja com o merch aí, que vocês sabem, né? Os anúncios, e compartilhe também o site, leve nas redes sociais, né? A gente não tem como, aqui não é o YouTube que divulga sozinho, né? Divulgava, né? Antes da gente tomar strike em todos os canais. Mas a gente precisa de você aqui, de vocês. Compartilhe aí nas redes, isso aí te faz estar tá no nosso circuito, está conectado com a verdade, conosco, né? Cada vez que você ajuda também, é um tijolinho a mais, são alguns centavos ali que fazem parte da soma de tudo isso que está sendo construído aqui. Você vai vir aqui, você vai saber, eu participei, né? Então participe. Valeu, luz para nós, Gustavo, Thiago, Michele, Josemar, Sérgio, William, Richard, Gil, a Miriam. Chegou tarde a Miriam também, perdeu a hora, Miriam. Em casa 10h30, a rádio que é cedo. Hoje é sábado, pô. Então é isso aí. Valeu. Obrigado a todo mundo. Até amanhã. Luz pra nós.